Boa noite, Paulo Portas. Vamos a mais um Global. Hoje começamos com o recente acordo com os professores. Que nota dá a este acordo?
Dou uma nota boa, porque em Portugal há muitos anos, talvez há 6 anos, 6 meses e 23 dias, que não se consegue discutir mais nada sobre o sistema educativo, exceto a questão estatutária irrelevante e salarial também relevante dos professores.
De quem ensina?
Que são uma parte essencial do sistema, mas o sistema tem muitos pontos frágeis e débeis que merecem uma discussão pública que não se conseguia ter enquanto houvesse tanta greve, tanta prova anulada, tanta falta de professores nas aulas às horas certas. Isto não podia continuar. O Governo está a cumprir aquilo que disse, ou seja, eu procurarei um acordo gradual. E nesse sentido, o Ministro da Educação fechou um acordo em pouco mais de um mês, que há anos que estava para ser feito. Desse ponto de vista, eu acho que é um passo em frente. Finalmente vamos poder discutir sobre a educação, e aí provavelmente as opiniões divergem, questões tão relevantes como o que é que se ensina no século XXI, qual é a qualidade dos currículos e dos programas, qual é a exigência que se deve ter no sistema de avaliação, qual é a função que a tecnologia mais avançada exerce naturalmente nas escolas e nas salas de aula. Há imensas coisas que têm que ser discutidas, a autoridade dos professores também, com certeza, e que este acordo permite. Por outro lado, ele recorda aos portugueses algumas constantes. Os sindicatos pragmáticos sentaram-se à mesa, negociaram e tiveram um ganho de causa.
E assim,
vão ter, uma larga maioria dos professores vai ter uma progressão salarial nos próximos 3 anos, começando em setembro, ou seja, não é para começar
daqui a muito tempo.
Daqui a muito tempo.
É curto prazo.
Quem não se senta à mesa são sempre os mesmos, porque sentam-se à mesa, mas nunca arriscam um acordo. O progresso da Europa fez-se por acordo, não só entre a direita democrática e a esquerda democrática, quando a Europa estava em ruínas, como fez-se entre empregadores e trabalhadores. E os acordos nunca são perfeitos, mas são passos em frente. Eu, quando vi Mário Nogueira a dizer que não assinava,
da FENPROF,
eu percebi, não sei se o argumento é muito fraco, porque queriam outra velocidade, mas a distância não era assim tão grande. Mas com toda a franqueza, eu acho que é a CGTP que não deixa. E se é a CGTP que não deixa, é o PCP que não deixa. Por outro lado, está desafiado por sindicalismo inorgânico à sua esquerda.
Stop.
Mas quem tem medo compra um cão. Eu acho que este acordo estabiliza o sistema educativo. E talvez pudesse ter no futuro um complemento que é, uma vez terminado este conjunto de professores muito largo, que fazem parte do atual sistema, onde a antiguidade é o critério, talvez a gente, para o futuro, para novos professores, devesse pensar como critérios relevantes para a progressão, com certeza na antiguidade, mas também na assiduidade, na pontualidade, na excelência, porque a carreira tem que ela tornar-se ela mesmo mais atrativa. Ela neste momento não é, nós temos déficit de professores, apesar do déficit também de alunos, mas ela tem que se tornar, para futuro, mais atrativa e mais competitiva. Eu achei que era um passo em frente com toda a franqueza.
Vamos falar de futuro, mas com uma projeção.
Ah, sim, sobre
porque ela dá-nos vitória do PSD, mas sem maioria absoluta. Que jogada ou que dança se vai seguir na Madeira?
É assim, estas eleições são uma especialidade que aconteceu na Madeira. E, porventura, o Presidente da República podia ter decidido outra coisa em vez do automatismo de convocar eleições. Porque o sistema da Madeira, ao contrário do da República e do dos Açores, é um sistema estritamente parlamentar. E, portanto, se o PSD, em coligação com o CDS, tinha vencido as eleições em 2023. Muito recentemente, e há um incidente judicial, para ser diplomático na forma de o expressar, com um grau de ostentação lamentável, que foi aquele envio de 150 agentes
da PJ
para a região autónoma da Madeira, e que depois se percebeu que poderia ter falhas, é evidente que o Presidente da República poderia, explicando isso aos portugueses pedagogicamente, ter dito ao partido maior, o PSD, indique outro para continuar o mandato. Preferiu ir para eleições. As eleições são uma repetição no essencial do resultado anterior. Nós temos de ter muito cuidado, porque estamos a basear-nos numa única projeção feita pela Universidade Católica, e os últimos números que eu vi apontavam já para 70% e poucos de votos contados. E desse ponto de vista, todos podem dizer, de alguma forma, que a eleição ou defendeu as suas posições ou excedeu as suas expectativas. O único vencedor, o vencedor da eleição, chama-se Miguel Albuquerque, com o PSD com menos votos, mas com uma larga distância relativamente ao segundo partido. Pode ter dificuldades em somar. Depois, o segundo partido progride pouco, que é o Partido Socialista, mas pode ter alguma capacidade de somar. O terceiro partido é o único que é vencedor no sentido quantitativo. E não deixa de ser interessante, porque na era dos partidos ou movimentos demagógicos e às vezes extremistas, quando aparece um mais recente, mais novinho, menos tóxico, mas igualmente demagógico, é esse que suplanta o anterior do mundo dos demagogos e do mundo dos...
E essas contas depois ficam feitas.
Deixa-me só dizer-lhe isto. E, portanto, o CDS, ao contrário do que se dizia, não desaparece do Parlamento e, portanto, resiste. Quanto ao resto, é preciso ver com muita precisão, daqui a umas horas, porque na Madeira, como nos Açores, isto decide-se às vezes por dezenas de votos, quem é que chega a 24? 24 é a maioria. Não esquecer que na Madeira o programa de governo tem que ser aprovado com uma moção de confiança, ao contrário do que sucede noutros estatutos. E, portanto, as relações de Miguel Albuquerque com o tal partido ascendente não são propriamente...
Juntos pelo Povo.
O JPP, que é um partido localista, que vem de Santa Cruz, de dissidentes
do
moderados do PS, mas tem a forma de oposição que eles faziam era muito dura em termos pessoais para Miguel Albuquerque. Não é uma relação fácil e, portanto, nenhum dos outros partidos se propôs ser governo, pronto, mas sim acordos parlamentares, e teremos que ver. Eu espero que daqui a 6 meses não haja nenhum incidente judicial que conduza outra vez a eleições.
Não vai ser um bailinho a um, vai ser um bailinho a dois ou a três.
Ou um governo minoritário.
Ou pode ser a um, sim, é verdade. Vamos olhar para um sério aviso à navegação, e é assim que entramos no capítulo internacional, com a ajuda de um mapa para perceber que movimentações são estas que marcaram esta semana por parte
esta
da
semana,
Rússia.
Esta semana teve um ponto que eu considero bastante relevante. É um aviso. É um aviso feito de uma forma algo tosca. O Ministério da Defesa russo, que está em mudança, como temos aqui falado, publicou um mapa de uma nova fronteira marítima, de soberania marítima da Rússia, no Golfo da Finlândia, aqui onde está a ilha de Ogland, e no território russo de Kaliningrado, e em duas cidades, acrescentando de tal maneira soberania marítima à Rússia que ela poderia considerar essas águas como águas interiores. Isso causou, evidentemente, uma enorme agitação nos países bálticos, Estónia, Letónia e Lituânia, causou muita preocupação, mais calma, na Finlândia, causou irritação na Polónia, que faz fronteira com Kaliningrado, e na Suécia, porque a Suécia acha que a Rússia quer tomar conta do Mar Báltico, tomando conta da ilha de Gotland.
Gotland, que é território sueco.
Subitamente, no dia seguinte, depois do porta-voz de Putin ter dito, bem, as condições mudaram, há grandes fatores de insegurança criados depois da guerra em 2022, o mapa desapareceu. O mapa foi apagado. Eu acho que o aviso ficou feito e, aliás, no dia seguinte, os russos retiraram, mano militari, 25 das 50 boias de delimitação de uma fronteira, essa de um rio, na Estónia.
Mas a medida foi anunciada,
ou
ficou registada, depois retirada.
O ponto é que, evidentemente, se Putin prevalecer na Ucrânia, o objetivo dele são os Bálticos.
Não será
fácil. E considerar completamente improvável que isso aconteça é uma irresponsabilidade tão grande como aquela que levou os europeus a acreditar que a Ucrânia 2.0 não aconteceria.
Foi uma semana, diria, entusiasmante do ponto de vista diplomático.
Não é? A política internacional está tão estranha como as políticas nacionais.
Espanha, Argentina. Onde é que esta história de facto começa? Porque não é
esta
só este
história,
incidente diplomático.
Vamos lá ver. Em primeiro lugar, eu acho que toda a gente terá alguma vez na sua vida recebido uma instrução dos pais dizendo que quando a gente vai à casa de outra pessoa não vai chamar nomes a essa pessoa. Quando muito. Se não se sente confortável, não vai. Bem, Milei não se percebe muito bem se em visita privada ou em visita de Estado vai à Espanha e decide chamar corrupta à mulher do Presidente do Governo de Espanha. Obviamente não há nenhuma norma de protocolo nas relações internacionais que considere isto um facto normal. Não se vai a um território soberano, alheio a Milei, dizer que a mulher do Presidente do Governo é corrupta. Bem, só que a história não começa aí, e é preciso dizê-la toda. Um ministro de Sánchez, bastante irresponsável, uma semana antes, tinha dito num colóquio numa universidade que o Sr. Milei tomava substâncias. Veja-me o nível a que isto chegou e em que isto está. As pessoas já acham normal ataques pessoais desta natureza feitos contra entidades que são democraticamente eleitas, porque tanto o Sr. Milei como o Sr. Sánchez foram eleitos. Esta é a história. Eu lembrei-me do Pedro Almodóvar e do seu magnífico La Mala Educación, porque é disto que se trata. É deteriorar relações diplomáticas com comportamentos de má educação pura e dura.
Por falar em relações que não estão nos seus melhores dias, a direita radical europeia esta semana foi abalada e envolve o uniforme das SS.
Esta fotografia está aqui só para nos lembrarmos. É uma grande metáfora dos tempos que a Europa está a viver, que são tempos sombrios. Eu diria mesmo, dos tempos que o Ocidente está a viver, que em 2024... aquele que era o segundo partido da Alemanha, o país mais forte da Europa, tivesse um cabeça de lista para o Parlamento Europeu que se dedicava a dizer que as SS, afinal, não eram uma coisa que tivesse institucionalmente responsabilidade num horror, que as pessoas podiam ser boas, podiam ter ido ao engano. Ouça, uma atividade de provocação e revisionismo barato, em 2024, é evidente que isso provocou uma coisa, foi que a senhora Marine Le Pen, que quer chegar ao Eliseu, aproveitou para se desviar destes alemães. Não esquecer nunca, na Alemanha, extrema-direita quer dizer necessariamente, provavelmente, a nostalgia do nazismo. E se as pessoas já perderam completamente as referências e já acham isto tudo normal, este senhor, Himmler, teve a responsabilidade, não apenas ele, mas a responsabilidade principal na execução do Holocausto. De 5.2 a 6 milhões de judeus que foram deportados para campos de extermínio e depois executados através de um processo industrial que todos conhecemos.
Sempre os pormenores.
Ou seja, considerar isto uma discussão normal quer dizer que as pessoas provavelmente não estão muito normais da cabeça, com toda a franqueza. Boa notícia, o tal partido que era o segundo da Alemanha está a descer semana após semana. Primeiro porque propôs a saída da Alemanha da Europa. E agora porque se meteu nestas atividades de nostalgia e parafernália do nazismo. Tinham 22%, que não é pouca coisa, sobretudo no leste, na Alemanha, antiga Alemanha do Leste, as pessoas passaram diretamente do comunismo para a simpatia pelos neonazis e estão neste momento com 16% iguais ao Partido Social Democrata.
Por falar em intenções de voto e eleições, mais cedo do que estávamos à espera, 4 de julho é dia de eleições no Reino Unido, mais cedo porquê e quem é o provável
vencedor?
Eu acho
que Sunak achou que já não teria um melhor momento para convocar as eleições. Em Inglaterra, ou por outra, no Reino Unido, O Primeiro-Ministro tem um poder total sobre o momento em que convoca eleições. Poderia fazê-lo até ao fim do ano. Decidiu fazê-lo a 4 de julho.
Para aproveitar?
Aproveitando boas notícias, como aqui falámos, no primeiro trimestre. Talvez não tenha a certeza que elas sejam estáveis. É praticamente impossível que ele consiga diminuir, ou pronto, diminuir até pode diminuir, inverter o ponto de partida. No ponto de partida é que o Partido Trabalhista tem 45% de intenções de voto, na média das sondagens, e os conservadores 23%, como eu tenho dito aqui muitas vezes, merecidamente, porque fizeram muitas asneiras. E a primeira dos quais, o Brexit. Quem vai ser eleito provavelmente Primeiro-Ministro, o Sr. Starmer, que é o moderado dos moderados dentro do Partido Trabalhista. Ele chegou tarde à política por uma boa razão, tinha vida profissional, e expulsou os antissemitas, expulsou a ala que tinha cumplicidades com a extrema-esquerda. Em Inglaterra ganham-se as eleições ao centro, e se não for ao centro, é ao centro-direita, seguramente. Ele é muito parecido com Blair, mas não quer confusões com Blair. Ele é deliberadamente não carismático, é uma pessoa que fala muito normalmente, que nunca propõe medidas radicais, seja para o que for, e eu acho que ele vai ter uma daquelas vitórias que em Inglaterra se chamam landslide, ou nos Estados Unidos, que por causa do sistema eleitoral, que é uma vantagem enorme em deputados.
Falamos de um caso único no direito internacional que também marcou esta semana, para percebermos que crimes são estes que estão em causa, que são imputados, e o que é que pode esta acusação
É evidente que a decisão, o Israel sofreu o preço de um certo isolamento que se deve à estratégia, ou à falta de estratégia, de Netanyahu, em duas entidades internacionais muito diferentes. O Tribunal de Justiça, que investiga Estados e que deu uma instrução para que Israel não faça a ofensiva em Rafah, e o Tribunal Penal Internacional, que investiga pessoas e que decidiu emitir mandatos sobre 3 líderes do Hamas e 2 membros do governo de Israel, o Primeiro-Ministro e o Ministro da Defesa. Juridicamente coloca-se a questão da aparência de equivalência, porque não é possível, já não digo, a equivalência entre uma organização terrorista e um Estado que é democrático. Aliás, o único na região. Mas entre agredido e agressor, porque é certo, a meu ver, que Israel cedeu o seu mandato de legítima defesa, e aquilo que está em causa neste momento é estender o mandato do Primeiro-Ministro, Netanyahu, mas é bom não esquecer como é que tudo isto começou, com o ataque do Hamas no dia 7 de outubro, e é por isso que os mandatos, forem lidos com atenção, são crimes diferentes nos casos e noutros. O crime que é atribuído aos líderes do Hamas é basicamente o de extermínio e de assassinato. O crime que é atribuído aos dirigentes de Israel é o primeiro, é o de provocar fome como estratégia de guerra e não fazer o suficiente para garantir as condições humanitárias. Portanto, seja como for, Israel dispensava estas duas decisões. E tem que pensar no seu destino, porque estas duas decisões só existem porque ninguém percebe, mesmo os aliados de Israel, qual é o day after em Gaza. Disse-se, mas Israel não é membro do Tribunal Penal Internacional. Certo, mas o Tribunal Penal Internacional tem jurisdição sobre a Palestina, desde há uns anos, e, portanto, sobre Gaza, que era um território, e também a Cisjordânia, administrado. Portanto, estas coisas têm consequências. Há um detalhe de que eu não vi ninguém falar. É como a Palestina é membro, a autoridade da Palestina vai ter que levar os líderes do Hamas, que têm mandato, à cidade de Haia, onde está o tribunal. Estaremos para ver se a autoridade da Palestina levará os dirigentes do Hamas a um julgamento internacional.
Por falar em autoridade da Palestina, cada vez mais países, e podem somar-se mais reconhecendo a Palestina, e aqui a questão pode colocar-se quem, o quê e onde?
Esse é o único problema pertinente. O reconhecimento da Palestina como Estado soberano é praticamente inevitável, está escrito nas estrelas. Há 143 países que já o fizeram, haverá agora mais Espanha, Irlanda, que não é NATO, e Noruega, que não é União Europeia, provavelmente haverá Eslovénia e Malta. A grande questão é que em tempo de guerra é muito difícil dizer que Palestina é que se está a reconhecer. Está-se a conhecer a Palestina do Hamas ou da Autoridade da Palestina? Com que território? Com que mapa? Com que instituições? Estamos a falar de critérios para um Estado ser Estado. É inevitável, não creio que este seja o momento em que se possam estabelecer com precisão e sem erros para o futuro esses reconhecimentos. Mas é, do ponto de vista da tendência internacional, inevitável. Não deixa de ser uma reflexão melancólica. Quando a ONU faz o plano de partição daquele território entre palestinianos e israelitas, dá, em 1948, creio eu, dá 43% do território aos árabes, 56% aos palestinianos e o resto era Jerusalém, que ficava uma cidade internacional, que eu sempre achei uma boa solução. Neste momento os palestinianos têm apenas 23% do território e não é contíguo, não é conexo, o que o torna muito difícil de transformar em Estado. Às vezes o ótimo é inimigo do bom e como foi reconhecido em Oslo em 93, do século passado, os árabes deviam ter aceito a partição das Nações Unidas.
Falámos disto no domingo, precisamente no anterior global, porque tinha acabado de acontecer o acidente que acabou por vitimar o presidente do Irão e o que se discute agora é a sucessão.
A sucessão do acidente
presidente.
Não há nada de novo a não ser erros clamorosos e básicos de segurança. O helicóptero em que viajava o presidente tinha 50 anos, era americano, não conseguia ter fornecimento de peças de manutenção. É muito pouco comum presidente e ministro dos negócios estrangeiros num país como o Irão, com a relevância internacional do Irão, irem no mesmo avião. Tudo isso são erros. Ninguém apontou para teses conspirativas de autoria internacional do atentado, nem sequer dos sunitas extremistas. E a sucessão ocorrerá dentro de semanas e aparentemente a grande batalha é entre os clérigos, que se dirigem à Revolução, mas estão muito velhinhos, a começar por Khamenei, que tem um filho que gostaria de ser, caso em que o Irão passaria a ser uma dinastia, depois de terem derrubado o Shá, porque era uma dinastia, se o escolhido vai sair do corpo civil, digamos assim, no sentido ou do Parlamento, sobretudo do Presidente do Parlamento, ou do Vice-Presidente, ou da Guarda Revolucionária, que tem cada vez mais peso, porque aquilo é um regime que se aguenta cada vez mais à custa da repressão e da coerção.
Por falar em repressão, uma ameaça que parece até um jogo de computador pela sua magnitude...
É uma simulação. É a primeira vez que a China faz uma simulação de ataque total a Taiwan. Mas não é um ataque total à saída de Taiwan, é uma simulação. É para explicar ao novo Presidente da República de Taiwan, eleito democraticamente, que ele não deve fazer discurso sem que menciona mais de 20 vezes o conceito de democracia. E em que diz, os dois lados do estreito, portanto a República Popular da China e Taiwan, não estão subordinados um ao outro. Não foi um discurso demasiado nacionalista. A reação chinesa foi para manter o seu objetivo de, à força ou sem ela, fazer a reunificação, aquilo que eles chamam a reunificação do país.
Só vamos poder falar de um livro, mas vamos falar porque a Feira do Livro está quase aí e sabemos que o Paulo
Primeiro,
gosta muito de sugerir.
Acabou isso. A propósito do Médio Oriente, é talvez um dos maiores especialistas ocidentais sobre o Médio Oriente, é um grande intelectual, Bernard Lewis. O livro tem 22 anos e acaba de ser reeditado pela Gradiva e todos os livros de Bernard Lewis, e este é um livro sobre o desentendimento entre o Ocidente e o mundo árabe, porque é que nós não nos compreendemos uns aos outros e onde é que a coisa começou a correr mal, é sempre muito bem feito. E se eu tivesse ainda um segundo para uma imagem da Arco?
Já não temos, porque hoje, em dia de eleições, é só. Mas vamos poder com certeza falar sobre outras fotografias.
Era apenas, para o Portas, temos pena, é uma imagem lindíssima. A Arco fechou hoje e teve um enorme sucesso, mais de 13 mil pessoas e colecionadores do mundo inteiro. Portanto, está a marcar o seu papel.
Teremos sempre
no
a oportunidade
mundo,
de falar.
No mundo arte.
Paulo Portas, muito obrigada. As despedidas lá para casa, até para
muito
a semana.
Muito obrigado. Uma boa semana para todos aí em casa.
Obrigada.